Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas, Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas 32 minutos. Boa tarde. Boa tarde para você que mais uma vez está aí com seu radinho ligado, acompanhando a gente no aplicativo do seu celular, na Alexa e pelo site da Rádio Cidade. Está entrando no ar Cidade Patrulha, atualizando as principais notícias policiais desta terça-feira, 25 de junho de 2024. E hoje no Cidade Patrulha, ontem nós abordamos esse assunto aqui, hoje ele volta. A Polícia Civil conta todos os detalhes do bárbaro crime que vitimou a atleta e ciclista Lavínia Scarlett em Matipó. Autor já havia cometido outros crimes pesados. Pais de Lavínia participam da coletiva de imprensa, lamentam a morte trágica da filha, mas agradecem o empenho da Polícia Civil para elucidar o crime. Ônibus escolar atinge muro de escola e atropela a servidora pública em Dom Correia. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à unidade de saúde com suspeita de fratura. Criminosos que invadiram propriedade rural e furtaram pertences da residência em Apim ainda são procurados pela polícia. Quem for transitar com veículos no início da tarde e início da noite desta quarta-feira na área central de Caratinga deverá ter atenção e paciência, hein? Carreta com as relíquias, aliás, carreata com as relíquias de Santa Terezinha passará pelo centro da cidade. 5h33, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Cidade Patrulha.
Cidade Patrulha nas estradas.
E na manhã desta terça-feira, a Polícia Militar foi acionada para comparecer lá no distrito de Dom Correia para atendimento de um acidente de trânsito que envolveu um ônibus da Prefeitura Municipal de Manhuaçu e um veículo particular. No local, os policiais militares levantaram as informações, dando conta de que o veículo Fiat Strada havia acabado de estacionar no local. A passageira, que é funcionária da escola, desceu do veículo no momento em que foi atingida por um ônibus que na sequência atingiu também o veículo Fiat Strada e o muro da escola. A vítima, de 40 anos, foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital César Leite e não corre risco de morte. O repórter Eduardo Satil, do portal Caparaó, conversou com Moisés Ribeiro, que é responsável pela inspeção dos veículos da Prefeitura de Manhuaçu, e com a Cláudia Aparecida, que é representante da Superintendência Regional de Ensino lá de Manhuaçu. Você ouve aqui na Rádio Cidade, no Cidade Patrulha, o que eles falaram sobre o acidente.
Eu converso com o responsável pela inspeção dos ônibus do município, Moisés Ribeiro. Moisés, já se sabe o que aconteceu?
Bom dia, Satil, bom dia, ouvintes. Não se sabe por hora o que ocorreu. Nós viemos aqui dar total apoio nesse caso aqui. Vamos, em instantes, abrir uma perícia para constatar se houve alguma falha mecânica, se houve falha humana. Então a gente vai poder somente relatar isso com objetividade após ser feita essa perícia em conjunto com o pessoal da Polícia Civil. Vale ressaltar que esse ônibus está inspecionado e se trata de um veículo praticamente zero, aquisição recente do município, um veículo ano 2023, 2024, se eu não me engano, com apenas 20 mil quilômetros rodados. Independente do que for, se for falha mecânica ou falha humana, todas as providências cabíveis vão ser tomadas aqui agora Nós estamos dando total apoio dentro dessa necessidade. Está aqui também o pessoal da Superintendência de Ensino, também dando apoio juntamente conosco.
Moisés, o motorista já conversou com você, passou alguma informação a respeito do que pode ter acontecido?
Eu já conversei com o motorista, hoje já me passou alguma dinâmica do que ocorreu e partindo disso, nós vamos começar nossas análises aqui agora.
A Glaucia Aparecida representa a Superintendência Regional de Ensino e se faz presente aqui em Dom Correia. Glaucia, a partir de agora também vocês também partem a acompanhar esse caso, não é? De que maneira?
Oi, Eduardo, bom dia a todos. Então, nós estamos aqui representando a Superintendência de Ensino. Eu trabalho diretamente dando suporte também ao transporte escolar e à infraestrutura, né? Aí nós vamos tentar apurar o dano que causou e já acionamos a Defesa Civil também e vamos aguardar para verificar como que ficou a situação do muro, né? A estrutura, para ver o que pode ser feito junto com a prefeitura.
As aulas foram até suspensas na data de hoje. A Defesa Civil vem exatamente para saber como que está o estado desse muro, é isso?
Sim, aí a Defesa Civil estando aqui, a gente vai poder verificar como que ficou a questão.
Você observou o pessoal dando bom dia, porque o Eduardo Satil fez essa entrevista logo pela manhã, pouco depois do acidente, e a gente acabou de receber a atualização aqui após a perícia, né? A perícia da Polícia Civil compareceu ao local. Essa atualização chegou pra gente agora, antes da gente entrar no ar aqui. E a perícia constatou não haver deficiência mecânica no ônibus e segue realizando os trabalhos para verificar as causas do acidente. Os veículos que se encontravam devidamente licenciados foram liberados do local.
Cidade Patrulha, na Cidade FM.
E a polícia ainda procura pelos indivíduos que invadiram uma propriedade rural no Córrego do Suíço, próximo ao distrito de Tabajara, lá na zona rural de Inhapim. Um furto foi registrado na última sexta-feira e alguns pertences da propriedade foram levados pelos indivíduos. O repórter José Carlos Silva, nosso parceiro lá da Rádio 98.5 FM de Inhapim, tem mais detalhes sobre este crime. Boa tarde, José Carlos Silva.
Boa tarde, Israel Salles. Boa tarde, ouvintes do Cidade Patrulha. Um furto foi registrado na manhã da última sexta-feira, dia 21 de junho, em uma propriedade no Córrego do Suíço, próximo ao distrito de Tabajara, na zona rural de Inhapim. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que possui esta propriedade rural, porém não há moradores na residência. A vítima informou ainda que uma zeladora fica com a chave da casa e cuida da organização do local. De acordo com os militares que registraram a ocorrência, a zeladora relatou que esteve na casa na quarta-feira para fazer a faxina e estava tudo normal. Porém, quando retornou na sexta-feira pela manhã, deu falta de alguns materiais. A vítima informou aos militares que não houve sinal de arrombamento em portas ou janelas e que não sabe apontar nenhum suspeito. Segundo informações de populares, foram vistos dois indivíduos que não são da região, um em uma motocicleta Honda Bros e o outro em uma motocicleta pequena. Não souberam especificar placa, modelo e nem cor dos veículos. Eles também não conseguiram identificar características dos indivíduos. Os criminosos furtaram os seguintes equipamentos: uma TV 40 polegadas da marca Samsung, 5 câmeras de monitoramento HD Vision, um aparelho de DVR para câmera de monitoramento, um roteador de internet e 10 lâmpadas. A Polícia Militar segue em rastreamento com o intuito de localizar e prender os autores. Vale ressaltar que comprar produto roubado é crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. As pessoas que adquirirem, receberem, transportarem, conduzirem ou ocultarem produtos de crimes estão sujeitas a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Se os objetos forem colocados à venda, a pena pode ser de 3 a 8 anos de prisão. Caso alguém ofereça algum produto relacionado aos descritos nesta matéria, principalmente com preço abaixo do valor de mercado, desconfie e exija a nota fiscal. Qualquer suspeita, Disque 190 e denuncie. Da Rádio Clube de Inhapim para o Cidade Patrulha, repórter José Carlos Silva.
Valeu, José Carlos Silva, muito obrigado. Então tá aí, gente, se você comprar produto roubado, você acaba também cometendo um crime de receptação, é passivo aí de cadeia, tá bom? 5:41, daqui a pouco no próximo bloco, Polícia Civil conta todos os detalhes do bárbaro crime que vitimou a atleta e ciclista Lavínia Scarlett lá em Metipó. O autor já tinha outros crimes pesados no passado. A Polícia Civil concluiu o inquérito, tá? Concluiu o inquérito, você vai ouvir daqui a pouco o delegado responsável pelo caso no próximo bloco falando sobre os levantamentos, o que que a Polícia Civil apurou. E ainda hoje, hein? Ainda hoje, você vai ouvir também aqui o relato dos pais da Lavínia Scarlett. Eles participaram desta entrevista coletiva lá na Delegacia Regional de Manhuaçu e vão falar aqui no Cidade Patrulha. É o sentimento que eles têm, né? Lamentando a morte trágica da filha, mas ao mesmo tempo agradecendo a Polícia Civil pelo empenho dos levantamentos aí de todos os fatos e a elucidação desse crime. Daqui a pouquinho, Cidade Patrulha volta.
Cidade Patrulha volta já.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Em Caratinga, onde cada momento é mais que especial, onde cada canto foi cuidadosamente planejado para celebrar a vida. Este lugar é o Jardim P, a nova promessa da Carvalho Negócios Imobiliários, preparando aquele que será o melhor bairro da nossa cidade. Curioso? Procure os melhores corretores e as melhores imobiliárias da cidade e seja um dos primeiros a descobrir o que estamos preparando para você. Jardim P, onde a vida floresce.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
5:44. Ontem nós trouxemos em primeira mão aqui no Cidade Patrulha as primeiras informações sobre a conclusão do inquérito por parte da Polícia Civil que apurou um crime bárbaro que vitimou a jovem Lavínia Scarlett Torres de Oliveira, de 25 anos, lá em Matipó, no início do mês de maio. Vocês lembram bem deste caso? Foi divulgado a nível nacional. Ela desapareceu no dia 5 de maio, quando saiu de casa para ir a um supermercado lá em Matipó, e ela desapareceu. Era um domingo. Ela foi encontrada dias depois, morta, com sinais de requintes de crueldade. E hoje pela manhã aconteceu uma coletiva de imprensa lá na Delegacia Regional de Manhuaçu. O repórter Thomas Júnior, do jornal Tribuna do Leste, lá da cidade de Manhuaçu, participou dessa coletiva de imprensa com a presença do delegado regional de Manhuaçu, doutor Felipe Ornelas, também o delegado de Matipó, doutor Fábio Freitas, que está à frente dessa investigação, juntamente com a equipe de perícia e logística legistas, da Polícia Civil de Minas Gerais, que apresentaram as informações apuradas. Thomas Júnior conversou com o delegado doutor Fábio Freitas, que detalhou passo a passo o crime e deu mais detalhes sobre o criminoso, que já é reincidente no crime de estupro. Acompanhe aqui, gente, no Cidade Patrulha, a entrevista feita pelo Thomas Júnior. Vocês vão conhecer quem é esse cidadão que cometeu este crime.
Entre os presentes nesta coletiva de imprensa, doutor Fábio Freitas, delegado de polícia responsável pela área de Matipó.
Conclusão de que Ivanildo foi o autor do crime, por meio de inúmeros elementos de informação, sejam provas testemunhais, monitoramento de câmera, apreensão de bens que estavam com o autor do crime, e agora, em especial, uma prova que nós consideramos cabal, que é o exame de DNA confirmatório do conteúdo de esperma no corpo da vítima do próprio autor, confirmado que era do investigado ora indiciado. Todos os elementos de informação que coletamos são bem veementes de que ele agiu sozinho. Somado a isso, o próprio histórico dele criminoso no estado de São Paulo, com a sua atuação solitária, é um perfil de criminoso, de crime contra a dignidade sexual, que embora atue em outras áreas também, porque já foi preso por roubo em flagrante, já foi autuado por tráfico e preso pelo mesmo crime, com o mesmo modus operandi no estado de São Paulo. Aqui, todos os elementos de formação, sejam testemunhais, técnicos, de todos os tipos que nós coletamos, foi de que ele atuou sozinho. Ele não só esteve em Matipó trabalhando alguns dias antes, pediu dispensa de uma propriedade rural onde trabalhava, afirmou para o proprietário daquela propriedade rural de que ele iria ir onde o vento o levasse, e então ficou naquela região. Temos informações de que ele utilizava drogas naquela região, depois que saiu dessa propriedade, e nessa região ele viu a vítima, e numa oportunidade, ele não monitorava essa vítima, segundo os elementos de informação que nós coletamos, numa oportunidade de satisfazer a sua lascívia, mais uma vez atuou contra a vida de uma jovem para atacá-la sexualmente. Na verdade, esse é um dos subterfúgios que acontecem com investigados desse tipo de crime, para poder se refutar a sua ação odiosa, a sua ação, digamos assim, mais negativa do que o crime patrimonial ainda. Ele não é factível a história que ele conta. Ele diz que ele atacou, amarrou, ele atuou contra a vítima e diz que não é o autor da morte. E nem do crime sexual. Todavia, não existia nenhuma outra pessoa no local, não existia nenhum outro elemento de formação que trouxesse qualquer outra pessoa para o local dos fatos. E o exame de DNA agora, ele espanca qualquer dúvida que poderia restar com conteúdo de esperma no corpo da vítima do autor, conforme comprovado tecnicamente. Houve violência sexual, sim.
Este indivíduo que foi preso, foi localizado, pelas investigações, ele tem passagens de outras ocorrências da mesma natureza?
Sim, embora ele seja natural da Bahia, ele foi preso em flagrante por crime de roubo em São Paulo, foi preso em flagrante por crime de estupro, que ele já tinha atacado a vítima, já tinha batido na vítima, já tinha tirado as roupas íntimas da vítima, todavia para alegria, né, houve a intervenção dos policiais militares do estado de São Paulo, que impediram que ele concluísse o crime e tirasse a vida da vítima. Também foi autuado em flagrante, quando estava preso, por crime de tráfico de drogas, porque estava com grande quantidade de material entorpecente na sua cela. Por tudo que nós coletamos, todos os elementos angariados nos levam a crer, e assim encerramos o inquérito, e assim ele foi indiciado pelo crime de estupro, com resultado morte da jovem Lavínia. Ele também, existiam sinais que a perícia nos trouxe de que ele arrastou o corpo da vítima para escondê-lo, para tirá-lo da visão de todos os populares que ali caminhavam. Por isso também indiciamos pelo crime de ocultação de cadáver. E como a vítima já estava sem vida quando ele levou os seus bens, ele também foi indiciado pelo crime de furto.
Há uma linha de investigação aí que pode associá-lo ao crime ocorrido em Moimirim alguns dias antes do crime em Matipó.
Perfeito. Existe um crime que eu não presido o inquérito, que é de uma outra colega que tem maiores informações e detalhes, mas pelo modus operandi, pela forma de atuar, pelas informações testemunhais que ela lá tem, levam a crer que ele também seja o autor de mais esse crime odioso.
Parabéns aí ao doutor Fábio Freitas, que elucidou esse crime, trouxe aqui no Cidade Patrulha o passo a passo dessa investigação. E aí fica aquela interrogação na cabeça da gente, né? Como que um cidadão que já roubou, que já estuprou, que fez crimes, os crimes mais bárbaros, ainda estava solto e acabou com a vida de uma jovem de 25 anos. Esse crime aconteceu lá no início de maio em Matipó, chocou toda a cidade de Matipó, toda a região, os amigos, até a gente que não é familiar, a gente fica estarrecido quando se depara com a situação dessa. Tomara que esse cidadão agora fique um bom tempo na cadeia, né? Nós não temos prisão perpétua, mas se tivesse, merecia. Você imagina a situação dos pais. Daqui a pouquinho você vai ouvir o relato dos pais da Lavínia Scarlett, que foi a vítima dessa atrocidade. Segura só um pouquinho, tome um cafezinho, tome uma água, daqui a pouquinho a gente volta trazendo a declaração dos pais da Lavínia aqui no Cidade Patrulha. 5:51.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro no Jucão tem, baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem, troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais, condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Sim, Botini! Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Por que a SEMA, Botini? A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Caratinga está prestes a descobrir um novo horizonte, um lugar onde a vida ganha um novo significado, onde cada amanhecer traz a promessa de um dia perfeito. Jardim IP, o mais novo empreendimento da Carvalho Negócios Imobiliários. Um espaço onde a natureza e o moderno se encontram para criar o lar dos seus sonhos. Fique atento, em breve revelaremos como você pode fazer parte deste sonho. Jardim IP, onde a vida floresce.
Cidade Patrulha, na Cidade FM.
5:53, você acompanhou agora há pouco aí a entrevista com o delegado Dr. Fábio Freitas, né, responsável pela investigação do caso da Lavínia Scarlett, e o repórter Thomas Júnior conversou também com os pais de Lavínia Scarlett, a senhora Cláudia Oliveira e o senhor Silvano Oliveira Pereira. Eles acompanharam a entrevista coletiva das autoridades policiais responsáveis pelas investigações. A mãe de Lavínia, a senhora Cláudia Oliveira, lamentou a morte da filha, mas se disse aliviada com o resultado das investigações e o empenho da Polícia Civil para elucidar o caso. Você acompanha a entrevista com os pais da Lavínia aqui no Cidade Patrulha.
Os pais da vítima Scarlett presenciaram a coletiva de imprensa. Cláudia Oliveira, mãe da vítima, fala sobre este momento.
É mais tranquila, muito grata pelo trabalho, muito grata pela empatia, pelo amor, pelo respeito com que toda a equipe conduziu desde o início. É, não é fácil. É, eu falo que eu não sou forte. É, forte é o Espírito Santo de Deus que tem me sustentado. Mas teve uma resposta para esse crime e através desse caso a gente sabe que vai ter resposta para outros. A justiça vai ser feita e, enfim, a dor ela não vai passar. Ela vai ser todo dia, acordando e dormindo, mas a gratidão a Deus, a todos que ajudaram desde o início, a Sandra, escrivã da Polícia Civil, que foi a primeira que teve contato comigo, eu agradeço demais a ela pelas palavras de carinho, agradeço a Dr. Fábio, a todos que se empenharam nesse caso, nessa investigação, para que hoje a gente tivesse essa resposta. Só gratidão a todos vocês.
Conversamos com o pai da vítima, Lavínia, Silvano de Oliveira Ferreira, morador do córrego Santa Maria, em Matipó. Silvano, foi um crime bárbaro, uma coisa terrível. É, hoje, após esses meses, essa investigação acontecendo, como está a família neste momento?
Está muito difícil, é difícil de aceitar. Graças a Deus, que toda hora a gente lembra dela, né? Porque ela não merecia ser morta dessa maneira que esse sujeito fez com ela. Não chama de gente, chama um sujeito, né? Então é muito difícil, não é aceitável. Mas pegar com Deus para dar força, né?
Silvano, de acordo com as informações iniciais da ocorrência, no dia do crime, a Lavínia teria ido até um supermercado para comprar mantimentos para fazer o almoço dos filhos.
Sim. Ela foi quando me saiu da casa dela, foi no supermercado para fazer um lanchinho para os meninos dela. E voltando para casa, quase chegando em casa, eles pegam e faz com ela.
E a Lavínia era uma pessoa esportista, uma pessoa que gostava de fazer amizades?
Sim, muita. Todo lugar que eu passava, fazia amizade. Do outro lado, coitada, foi pega dessa maneira, que ela não tinha maldade. Então, quer dizer, ela só fazia o bem, só trabalhando, honesto, comprava, pagava tudo direitinho. Então, ela não tinha ciúmes com ninguém. Sempre nós avisávamos ela, cuidado, você passando nesses lugares difíceis, às vezes alguma pessoa vai pegar você e fazer mal. Não, pai, pode ficar tranquilo, lá só mora gente conhecido. Sempre a falar dessa maneira, né? Então, ela não tinha qualquer com ninguém. Então, andava tranquilo, né?
E de acordo aí com o que foi apurado pela Polícia Civil, pelas equipes de investigação, essa situação desse autor chegar até a Lavínia foi uma escolha aleatória. Ela, infelizmente, passou em frente a uma pessoa que estava mal intencionada, foi isso?
É, eu creio que sim. É muito difícil aceitar, mas quando diz outro. Tudo indica que sim. Até no dia que assumiu, procurei lá e fui lá até no ar da lavoura, vi o risco da subindo em cima, depois a fachada embaixo, mais para baixo. Então que fica muita dúvida na cabeça da gente, né? Mas quando outra perícia foi feita, então quer dizer, tem que aceitar e pedir a Deus, né? Para dar força.
Da Delegacia Regional de Polícia Civil, repórter Thomas Júnior.
Obrigado ao repórter Thomas Júnior, obrigado. E lembrando, forças, né? Forças, forças aí aos pais da Lavínia, a dona Cláudia, o senhor Silvano. 5h57, olha, atenção, amanhã vai ter trânsito complicado na área central de Caratinga. Estará chegando amanhã as relíquias de Santa Terezinha aqui para Caratinga, começando lá do Bairro das Graças, vai seguir pelo centro da cidade. Vamos trazer aqui a Graziela Ângelo. Ela fala aqui no Cidade Patrulha sobre a carreata com as relíquias de Santa Terezinha e que vai complicar o trânsito amanhã aqui no centro.
Boa tarde, Israel, e ouvintes do Cidade Patrulha. É isso aí. Amanhã, muita atenção para a circulação pelo centro da cidade, próximo, muito próximo dos horários de pico, aquele horário que tem muita gente transitando do emprego para casa, da casa para o trabalho e também saída e entrada das escolas, incluindo universidade. Porque a chegada das relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus, uma programação extensa e muito esperada pelos católicos da Diocese de Caratinga, a chegada destas relíquias irão impactar no trânsito de Caratinga, porque está prevista uma carreata do bairro das Graças em direção à Igreja do Senhor Bom Jesus, lá no bairro Santa Cruz, um longo trajeto, justamente próximo do horário do almoço. Previsão de saída do bairro das Graças à 1h. Mesmo que haja aí algum atraso, é possível que coincida com esse horário de almoço, de trânsito de escolas e do trabalho. E atenção, porque a carreata, segundo informações dos organizadores, vai passar saindo do bairro das Graças pela BR-116, obviamente, mas ela vai entrar na Rua Lamartine, seguir pela Olegário Maciel, depois Rua Raul Soares, até subir ali pela Dene Moreira de Carvalho para, enfim, chegar à Igreja do Senhor Bom Jesus. Ela vai cruzar o centro de Caratinga com corpo de bombeiros, apoio da Polícia Militar e, com certeza, muitos veículos de fiéis. Então, amanhã tem carreata pelo centro de Caratinga, passando próximo do horário do almoço pelas ruas centrais, repetindo saída 1h do bairro das Graças em direção ao bairro Santa Cruz, à Igreja do Senhor Bom Jesus. E depois, no final do dia, Israel, as relíquias de Santa Terezinha irão sair da Igreja do Senhor Bom Jesus para a Igreja Nossa Senhora do Carmo, no bairro Esplanada. Longo trajeto novamente, mas em sentido contrário. E essa carreata sai da Igreja do Senhor Bom Jesus às 19h, quando ainda tem muita gente subindo, principalmente o Santa Cruz, voltando para casa depois do dia de trabalho. Então, se você tem que se deslocar e tem via alternativa para não passar pela Dênio Moreira de Carvalho amanhã, por volta das 19h, esta é uma melhor alternativa, porque teremos carreata de fiéis das relíquias de Santa Terezinha pela Deni Moreira de Carvalho e centro da cidade em direção à Igreja do Carmo. A programação não é assunto para o Cidade Patrulha, mas a programação completa desta festa de Santa Terezinha, a Santa Carmelita, a Santa das Rosas em Caratinga, está postada nas redes sociais da Rádio Cidade. A programação é muito longa, vai até sábado, e durante a programação também traremos informações sobre esta festa da Igreja Católica, que marca os 150 anos de nascimento de Santa Terezinha e os 100 anos de canonização, um evento muito especial de fé que acontece em todo o Brasil, e a Diocese de Caratinga é privilegiada recebendo Santa Terezinha.
Obrigado, Graziela Ângelo. Então, orientando as pessoas amanhã, início da tarde, início da noite, se puder evitar Deni Moreira de Carvalho, área central da cidade, é bom para você. 6h01 da noite, 6 da noite, mais um minuto. Final de mais um Cidade Patrulha. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2024. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua participação. Amanhã, 17h30, encontro marcado novamente em mais uma edição do Cidade Patrulha. Boa noite e até amanhã.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Imagine um lugar em Caratinga onde cada momento é mais que especial, onde cada canto foi cuidadosamente planejado para celebrar a vida. Este lugar é o Jardim P. A nova promessa da Carvalho Negócios Imobiliários, preparando aquele que será o melhor bairro da nossa cidade. Curioso? Procure os melhores corretores e as melhores imobiliárias da cidade e seja um dos primeiros a descobrir o que estamos preparando para você. Jardim P, onde a vida floresce.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziela Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.